Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente.
Fala para ela mandar para você, fala para ela mandar para mim. Entendeu? Que aí não tem problema, eu escuto, não tem problema não. Entendeu?
Mas
Eu
eu fico,
escuto.
ela é como se
Entrei,
fosse
gente.
um psicômetro, né, da equipe.
Ah.
Aí, tipo assim, pô, a Grace tá ruim, por que que eu não posso estar ruim? Entendeu? Aí na minha cabeça,
Entendi.
tá, eu acho que deve estar acontecendo isso.
Então, mas por isso que eu acho legal, de repente, você chamar ela, conversar com ela no privado e falar com ela, entendeu? Falar, ó, Grace, vamos fazer o seguinte, manda pra mim e manda pra Rê também, pode mandar pra Rê, entendeu? E aí, vamos administrar a gente, porque as pessoas não têm a maturidade que você tem, as pessoas não têm o pique que você tem, a vontade. Aí tu enche a bola dela, entendeu? Porque você é maravilhosa, que isso, que aquilo, as pessoas te veem como uma referência. A partir do momento que você coloca um negócio desse no grupo, as pessoas ficam um pouco acomodadas, entendeu? Porque acham que se não tá dando certo pra você, porque vai dar pra elas. Já abre o jogo com ela. Entendeu? Fala para ela como que a gente vê o negócio, para ela poder ter uma visão diferenciada e não fazer o que ela tá fazendo, que eu acho que melhora um pouquinho. Porque realmente as pessoas, porra, ela que é ela, tá tendo dificuldade. Imagina o resto, entendeu? Só que a carteira dela é monstruosa, entendeu? Então, assim, é diferente do cara se comparar. Eu acho que dá pra. Não precisa ter esse. Ela é muito influente. Então, as pessoas acabam achando que vai acontecer também, entendeu? Mas ela sempre faz. Ela faz isso com tudo, na verdade, né? Ela sempre supervaloriza tudo, tanto bom quanto ruim. Então, da mesma maneira que ela recebe elogio, bota toda hora. Da mesma maneira que o cliente reclama, ela bota toda hora. Tudo ela bota muito. Mas, mesmo assim, acho que vale um papo. Tá todo mundo aí já?
Que eu expulsei.
É, o Diego, eu vi. A Joyce e a Carol entraram? Joyce? Carol? Deixa eu ver aqui
Só
no
tem
grupo.
gente. Vou ficar fazendo auditoria.
Ah, ela falou que era pra gente entrar, gente.
Vivi, como é que tá a sua produção?
Minha?
É.
Hoje tá horrível. Ontem
Gente.
eu consegui pagar 98 mil.
Que isso?
É, por ser feriado, né? Paguei bem.
Gente, tô pagando nada na barra.
Mas hoje, ó, eu paguei um
Tá com
contrato.
problema, né?
Eu pago hoje, que foi de 13 mil, 13 ou 12, não lembro. Essa cliente é o Breno mandou uma mensagem para ela. Ela visualizou, não respondeu, mas aceitou.
Maluca, eu, hein?
Falei, que bom, né? Por isso que assim, tem que
Aqui,
mandar
ó,
mensagem.
pelo menos.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, boa tarde, Carol. Oi, Carol. Acho que só falta a Joyce. Carolzinha,
Oi.
como está a produção hoje?
Hoje está horrível.
Mas está horrível, o que você está percebendo? Você tá sem negociação ou você está com dificuldade de pagar?
Não, não, sem negociação mesmo.
Não tem nada nem negociando?
Em vista, não, tem alguns contratos para pagar, mas assim, em vista que o valor que eu tenho vindo pago diariamente, hoje está bem menor.
Ah, e você acompanhou as ligações do pessoal
Sim.
hoje?
Eu acho que o
Comparou com
feriado
os outros
veio.
dias.
Eu acho que ontem a equipe não. Ontem a gente fez plantão, mas não foi todo mundo. Todo mundo falou que ia fazer. Eu acho que isso pode ter prejudicado na produção de hoje, entendeu?
Ah, você acha que foi aí uma quebra de continuidade?
Ah, eu acho que
Que a
sim.
gente se, que a gente não trabalhou, quer dizer, as pessoas não trabalharam ontem por causa
É.
do feriado?
Acho que sim.
Não.
Ontem
Por
eu não
quê?
senti, ontem eu não senti eles envolvidos como estava na terça, entendeu? Poucas pessoas falaram que estavam trabalhando, teve algumas pessoas que não responderam. não se manifestaram, não teve muitas ligações, entendeu?
Uhum. É, na verdade, a gente nem podia obrigar, né? Então, era uma coisa que tinha que ser bem que espontânea. Mas você chegou a fazer um comparativo se essas pessoas que não se manifestaram são as mesmas que não apresentam um bom resultado?
Não, as pessoas que não se manifestaram ontem foi o Ramon. A Rafa ontem não se manifestou também, diferente do outro plantão. A Lu realmente também não fez ontem. Ela não fez ontem. Acho que depois já estava com um resultado também bem legal, né? Não, não.
Deu uma acomodada.
É, isso aí. Entendeu?
Entendi. Aí,
quem fez foi Vivi, Vivi, Anthony, Elaine fez. Vivi e Elaine estavam mais.
É, na verdade, esses dois aí era a minha maior preocupação, porque eu acho que é importante, né?
Não,
a gente tem menor produtividade de se manifestar.
Tá bom, assim, o único que era a menor produtividade que não foi participativa ontem foi a Rafa.
Uhum.
Entendeu?
Entendi. É, aqui tinha que ter maior participação.
Mas
eu não consegui entender.
Ficou pra fazer no outro, ela trabalhou até 5 horas da tarde. Com
agora, o grupo foi, tem mais um componente.
Eu acho que ontem ela estava com os filhos sozinha e não deu para...
Bom, beleza. Joyce, chegou?
Cheguei.
Tá, então vamos combinar. Vamos começar aqui, gente. Não vou demorar muito, não. Na verdade, eu chamei vocês nessa áudio porque eu até conversei com a Joyce hoje de manhã e eu estou bastante preocupada com tudo que está acontecendo, né? A gente tem dois casos de Covid, uma de uma ex-promotora que a gente demitiu segunda-feira, uma de outra promotora da Joyce de Vila Isabel, que não, nenhuma das duas estava trabalhando no escritório, na verdade, né? As duas estavam em casa. Então, assim, o que eu estou querendo aqui é dividir com vocês esse meu sentimento e estar vendo com vocês como que a gente faz, se vocês têm alguma sugestão, se a gente não vai mais para o escritório, se a gente faz diferente. Mas me preocupa muito a situação que a gente se encontra hoje com o quadro de funcionários que a gente tem, com a quantidade de gestores que a gente tem e com a saúde financeira do momento. Então, assim, eu quero dividir isso com vocês porque realmente eu estou preocupada, né? Eu nem sei qual é a minha reação se acontecer alguma coisa para uma dessas pessoas que estão trabalhando com a gente na rua. Então, o que eu quero aqui é que a gente troque algumas ideias, que a gente tente, de alguma forma, pensar junto qual a solução melhor, o que, que vocês acham, se vocês têm alguma outra sugestão, para a gente minimizar, né, qualquer tipo de dano que possa vir a acontecer, como que as pessoas estão reagindo, como que está esse pessoal que está indo direto para Jacarepaguá, como eles estão se colocando com relação a esse tipo de trabalho. Se vocês, que são os supervisores desses promotores, se vocês perceberam alguma evolução nessa tomada de decisão nossa, ou seja, tem 2 semanas que a gente voltou para o escritório, né? Fez diferença? Né? Ajudou esses caras? Vocês acham que o fato da gente estar no escritório fez a diferença para eles? Né? Mudou alguma coisa? Ajudou ou não ajudou? Porque a gente precisa aqui fazer um parênteses para ver se o que a gente está fazendo está certo, né? Se realmente a gente... Não, tudo bem, a gente está correndo um certo risco, mas está dando resultado. As pessoas estão evoluindo, elas estão crescendo. Agora, se a gente está fazendo isso tudo e não está acontecendo nada, não tem motivo para a gente fazer, vocês concordam? A gente tem que virar a chave e mudar o plano. Então, eu quero mais ouvir do que falar hoje. Mais um de cada vez.
Então, Elaine, Rê, vou falar por mim. A Elaine, ela realmente apresentou uma evolução, mas eu acho que já era esperado, né? Desde que ela já tem uma carteira, a média dela tem uma média legal. Então, assim, eu já esperava. Foi um início bem ruim devido à demora dos termos, devido a algumas coisas que aconteceu, a situação da gente ficar em Rona. Mas, assim, eu sinto que o pessoal está muito preocupado mesmo com a saúde. Eles estão vindo para não perder o emprego. E eu acho que a gente se coloca também muito vulnerável. Por quê? Um exemplo, a gente não sabe com quem, falando por mim, com quem esses caras estão lidando. Hoje a Débora chegou no escritório falando, ontem eu estava no barracão, isso, aquilo, outro. No barracão, provavelmente tinha um monte de gente, né? Então, assim, a gente não sabe com quem eles estão lidando. Ah, eu venho de carro, já se vem de carro. Mas eles que estão pegando transporte público. Então, assim, a gente, né, fica com bastante receio, mesmo mantendo a distância, passando álcool em gel, fazendo, tomando todas as medidas, a gente fica muito preocupada. Eu acabei de receber uma notícia que um amigo meu de infância morreu. Morreu essa madrugada, de ontem para hoje. Então, assim, e agora, pelo que a gente está lendo, a doença, ela está demorando, antes ela se manifestava, para depois a pessoa chegar no óbito. Agora não, quando começa a se manifestar um sintoma, a pessoa já está indo. Foi o caso que aconteceu com esse menino que estudou comigo. E a gente fica realmente muito preocupada, mas assim, os caras estão preocupados em perder a empresa.
Que é importante para mim ouvir essa questão da evolução. Ok, com relação a Elaine, a gente já esperava, enfim, era... Né?
Eu acho que os outros, assim, eu não conheço a fundo, não sei antes, mas pelo que eu tenho analisado, é a questão da insegurança, por eles serem novos. Eu acho que, assim, se o pessoal que tem promotor novo dedicar um pouco mais de tempo a esses promotores, eu acho que é coisa flui, porque o pessoal é bem maduro, bem, bem maduro. O Márcio, o Elton, o Elvis e o Rodrigo também, um excelente promotor da Joyce, um ótimo telemarketing, eles são bem maduros. Eu acho que o que pode dificultar o trabalho em casa é a insegurança deles, entendeu? Por falta, a imaturidade, por falta de conhecimento do produto. Então, acho que assim, eles trabalhando no escritório, eles se sentem mais seguros, porque qualquer coisa é só colocar no mundo e perguntar ao colega do lado. Tá entendendo?
Entendi.
Eu acho que é isso.
Eu vejo então, também isso, essa questão da velocidade na informação. Eu vou falar pelos meus. O número de ligação deles melhorou, isso é fato, isso a gente não vai discutir, porque eu acho que...
Até porque é uma internet veloz, né?
É, no escritório tem mais estrutura do que em casa. Mas a grande diferença que eu vejo no trabalho no escritório é a velocidade na informação. Que, de fato, o cara vai botar no mute, vai perguntar, o Elvis e o Rodrigo, eles sentam bem próximo da mesa da supervisão, então é muito mais rápido a informação. Mas é isso que a Carol falou, infelizmente a gente não sabe onde essas pessoas andam. Eu até comentei contigo, né, Renata, que na quarta-feira, acho que foi o Elton, estava falando no telefone e falando para alguém, não, quando eu sair daqui eu vou dar uma passadinha aí, não sei o quê. Aí alguém ainda brincou com ele, falou, não, é para você ir para casa. A gente toma todos os cuidados. Eu estava de máscara na quarta-feira, eu não vi ninguém sair de máscara na quarta-feira, só o Elvis. E o Rodrigo estava com a máscara dele na mão, mas, tipo, eu não vi ninguém embora de máscara, eu só vi o menino eu não sei o nome dele, que é do catete que tinha ido ao banco. Chegou de máscara, mas, assim, a grande maioria não usa máscara. O álcool em gel está lá, e a gente usa o tempo todo. Mas aonde que esses caras andam? Eles vêm de ônibus, eles vêm de BRT, eles pegam duas conduções, às vezes, para chegar lá. Então, assim, a gente, de fato, não sabe onde eles andam, né? A gente não sabe. A Erika estava em casa esse tempo todo, não saía ela, né? Que não saía para nada. E mesmo assim, pegou. Lá na rua dela, infelizmente, três pessoas já faleceram disso.
No mesmo caso dessa promotora, da sua Elaine, ela colocou no status, ela foi diagnosticada e ela disse que até quando a gente for a possibilidade dela vir para o escritório, ela falou que não viria, porque ela não se sente segura na rua, por já estar no quadro de risco, e ela morar com dois idosos que são os pais. Um tem 83, outro tem 80 anos. E ela falou que ela só saiu de casa em 15 dias, duas vezes, para ir ao supermercado. E ela está mal.
É complicado. É uma situação muito difícil. A gente tem que pensar na saúde financeira da empresa, sim. Mas a gente precisa pensar também na nossa saúde, né? A gente não tem nenhuma segurança. A gente não sabe como é que está esse vírus, aonde está, quem tem. A gente não sabe nada disso.
A gente está jogando com a sorte.
Infelizmente, a realidade é essa. A gente está jogando com a sorte. Ainda mais agora. A gente sabe que essa semana vai ser o pico da doença. Está sendo divulgado o tempo todo na televisão. Que é a semana, né, que está
presente. Acho que o pico só está adiando pelo fato das pessoas estarem em isolamento mesmo, né? Porque senão já tinha acontecido.
É.
Assim, gente, uma coisa que me preocupou muito foi hoje eu falar com a Débora. E ela tinha falado que ela ia ficar no Jacarepaguá porque ela fica na casa da mãe, que mora mais perto. Hoje, porque eu fui lá para ver o negócio do dossiê da NEPS, não sei o quê, ela tá indo de Caxias pro escritório.
Olha só, que distância. Como que ela tá conseguindo
isso? Como que ela tá conseguindo isso?
Ela falou
que a promotora da Carol não consegue.
Não.
Ela falou que tá indo para Pavuna, pegando um ônibus para Pavuna. Na Pavuna ela vai até certo ponto, pega um outro ônibus e depois pega o BRT.
Mas olha só, Di, não foi isso que a gente combinou?
Sim.
Tá, não foi isso que a gente combinou. E aí, quer dizer, ela tá expondo todo mundo numa situação. Eu combinei que eu só ia colocar as pessoas que estivessem próximas ao escritório.
Foi isso. Ela não chegou nem a passar isso pra mim. Ela, uma coisa que hoje eu ouvi ela comentando, que tava muito cansada, porque tava no barracão ontem fazendo as coisas. Aí imagino eu, né, que numa data, não sei, assim, de São Jorge, eu acho que o barracão deve ter muita gente, pessoas que têm contato com várias pessoas. Eu falei, caramba, complicado, né? Aí a gente se guarda, a gente não sai de casa,
você
sai de casa.
Você não falou nada não, Carol?
Não. Falei, eu não posso ficar em casa. Aí você tinha que estar em casa. E eu levo na esportiva. Aí não tem corona, não. Eu falei, mas você coloca a vida de todo mundo aqui em jogo. Mas assim, ela levando sempre, manda na esportiva. Entendeu?
Mas ela tá fazendo isso. Ela falou pra mim hoje no WhatsApp. Eu falei, garota, você tá ficando maluca? Como que tu tá fazendo isso? Ela, mas você
porque
não.
Isso é muito perigoso, porque hoje ela fala pra você que tá fazendo isso. Amanhã ela fala que a gente que obrigou ela a ir.
É muito complicado essa situação, porque ela combinou uma coisa com a gente, agora está fazendo outra.
Na verdade, assim, dois problemas a gente já conseguiu resolver. E aí, a maior dificuldade que a gente tem são as pessoas, são os novos. Porque os antigos, Vivi, até vou te falar, quem tiver com baixa produtividade, se tiver alguém aí para a gente poder dar férias mês que vem, vou mudar, tá? Equipe do Catete, vou botar dois de férias.
Numa evolução, se você olhar lá depois no ranking, eles evoluíram, né? Então, aí eu acho que...
Então, o fato da gente ter... o problema é que a gente está com um número muito baixo, né? O nosso número está muito baixo. Eu não estou percebendo nenhum tipo de reação que faça diferença no número. A verdade é essa. Hoje a gente está com 100 mil pago, né? Se a gente levar em consideração que a gente... mês passado, mês retrasado, numa batida dessa a gente tinha, na última semana, um volume muito alto de produção, a gente estava falando de 4:30 PM, né? Enfim, a gente está falando aí, e no máximo trabalhar mais 1h30, quem trabalha até as 18. Então, é muito pouco tempo para a gente poder... E eu, de fato, não sei quanto que a gente tem na mesa, se a gente tem muita coisa ainda para pagar por conta desse problema que teve, desse atraso, eu não sei se tem muita coisa ainda, mas é uma produção muito baixa. A minha preocupação maior é a seguinte, tudo bem, a gente tem lá o número de pessoas, né, e a gente precisa cuidar desse povo, a gente não está conseguindo manter um equilíbrio entre as duas coisas, né, ok, a gente vai cuidar mais da saúde dele do que da produção, mas eu não é garantia nenhuma que esse cara fique com a gente, nenhum deles. Eu não posso ficar com uma pessoa que está há 40 dias zerado. Eu não posso ficar com uma pessoa que está há 50 dias com uma produção de 10 mil. Não tem como. Então, assim, o que eu quero que fique claro é que a gente não tem como defender uma pessoa sem produção, independente do momento que a gente está vivendo. Principalmente porque é super delicado para todo mundo. E, de fato, a minha maior preocupação é em função justamente do que a gente tem hoje. A gente tem hoje 5 escritórios no Rio com uma capacidade de ter 90 pessoas, a gente tem 40. A gente tem 5 gestores e a gente tem aqui... se a gente levar em consideração que a gente precisa ter 10 pessoas em cada equipe, eu estou dizendo aqui que eu preciso de 4 supervisores. A gente tem 3 gerentes no Rio, entendeu? A gente tem 3 gerentes com 4, 5, 10, 15 lojas. Eu sozinha já tomei conta de 13. Então, assim, na minha cabeça fica muito claro que, obviamente, fica insustentável manter um negócio nesse nível, sabe? É difícil. Então, a minha preocupação é com a saúde das pessoas, logicamente, mas a minha preocupação também é em que momento a gente está realmente fazendo um trabalho para que essas pessoas tenham uma evolução e que realmente elas façam parte do time. Porque não tem como a gente manter pessoas que não têm produtividade. Independente de que sei que a gente acha que, ah, não, pô, esse cara aqui é maneiro, esse cara aqui daria super certo, esse cara aqui... Mas, porra, se a gente não conseguiu, a gente vai fazer o quê? Não tem como manter. Então, é isso que eu quero que vocês avaliem bastante, né? E se for o caso, a gente não vai voltar para o escritório. Se a gente tiver que não ir mais para o escritório, a gente não vai. Se vocês me falarem hoje que vocês acham que a gente já fez o que a gente tinha que ter feito nessas duas semanas, vocês acham que foi suficiente por eles. E a gente vê o que a gente faz, entendeu? Porque, de fato, não tem sentido nenhum. E não tem como a gente manter uma estrutura dessa com tão pouca gente abaixo da gente. Não tem, gente. Não tem mesmo. Então, assim, eu estou sendo extremamente transparente, extremamente sincera com vocês. E eu estou, assim, passando a minha realidade e a minha percepção hoje de tudo o que está acontecendo. Então, eu acho que a gente tem que preservar a vida, sim. Eu acho que a gente precisa se cuidar, sim. Eu acho que a gente tem que tomar conta um dos outros, sim. Mas na situação que a gente está, a gente também não vai conseguir manter a integridade de todo mundo. Acho muito difícil. Muito difícil mesmo, de coração. Então, eu preciso que a gente vê juntos, a gente pense em alguma coisa, o que a gente vai fazer. O que a gente pode fazer para mudar? Porque a gente tem um monte de oportunidade, entendeu? Tem gente vendendo. Se eu levar em consideração que eu tenho gente com 100 mil, 150 mil pago, eu não posso admitir um cara que tem 10, um cara que está zerado, entende? Por mais que esse cara seja novo, por mais que ele tenha entrado agora, por mais que ele não tenha carteira, eu não posso admitir. Na minha cabeça, o que funciona é que esse cara tem que ser um cara extremamente envolvido, que ele queira buscar muito, que ele possa fazer a diferença, que ele entenda o momento real que o país está vivendo, que ele entenda as oportunidades que ele tem, que ele se apegue a isso. É o que eu posso esperar das pessoas. Eu não posso esperar que as pessoas simplesmente cruzem os braços e falem, ah, não, porra, eu tenho R$1.300 no bolso, ok, beleza. Não é isso, sabe? Eu realmente espero que as pessoas se movimentem e que tentem fazer alguma coisa para honrar as oportunidades que a gente está dando agora. Essa percepção ela é muito mais de vocês com relação a eles, que estão na ponta, que estão o tempo todo falando com eles, o tempo todo cobrando, e que o nosso tipo de trabalho mudou completamente, porque agora a gente está pressionando mais, a gente está cobrando mais, mas é porque a gente não tem essa ferramenta. Você não está vendo o cara na casa dele, entendeu? Você não tem como. Então, você tem que entrar no sistema, realmente você tem que verificar de hora em hora quantas ligações ele fez, você tem que ouvir as ligações para ver o que ele está falando. A gente tem que se reinventar, a gente tem que inventar outras formas de criar mecanismos de produção, né? Aí a gente vai cobrar, a gente vai ter que motivar, a gente vai ter que fazer esse cara estar com a gente. Por que dentro das equipes eu tenho gente que está com resultado legal? Se fosse por isso, não teria? Entende? É o que eu falei para vocês. Em alguns momentos, por que a gente é escravo de 1, 2, 3 promotores? A gente tem uma produção aqui concentrada em... No máximo, estourando 18% da equipe. O resto, todo mundo vai no balão, entendeu? Dentro dessa equipe, quantos promotores têm um resultado legal? Que você acha que é um resultado razoável? Dificilmente você vai ter algum...
Infelizmente. Na minha equipe, eu só tenho 3 pessoas que estão com resultado razoável.
Mas quantos promotores você tem?
7.
Então, mais de 50%. É muita coisa. Mas... Você tem o Moisés, você tem a Beth e quem mais você tem?
A Gisele, que está produzindo. A Gisele está com 115 mil e tem mais uns 3 contratos dela hoje na mesa.
Como que a gente faz com os outros?
Então, é nessa parte que eu queria entrar. O que acontece? A gente sabe que, de fato, hoje o que vai mandar hoje é a produção. Ponto. Nós somos uma empresa que vende. A gente trabalha com venda. Mas a gente sabe também que o consignado, ele requer uma carteira. Porque, assim, eu vou falar pela minha equipe. Hoje, o Moisés consegue manusear bem a carteira dele e ofertar coisas que a Gisele não conseguiria hoje. A Gisele está com 115 mil na raça. Porque o Moisés consegue ofertar um crédito novo para o cara que está um antigo. Ele consegue fazer essa análise porque ele é muito bom nisso. ele já domina 100%, 100% não digo, mas acho que 90% ele domina bem o produto. Isso tudo faz muita diferença. E os caras novos hoje, infelizmente, eles não têm carteira e eles estão tendo que, de fato, ter essa consciência que você falou. É ligar e entender que ele está tendo uma oportunidade. Eu posso falar pelos meus. O Elvis e o Rodrigo são dois caras que estão buscando muito isso. Eu acho que eu posso sangrar, de repente, um pouco mais a Beth. Eu acho que chega um certo momento, ela acaba esmorecendo. E ela pode dar mais, porque ela tem carteira. E eu acho que o que falta nela é isso. Hoje mesmo eu conversei com ela sobre isso. Eu acho que falta essa análise de gerar informações para o cliente, buscar alternativas. Hoje teve um cliente que ela falou assim, eu mandei mensagem para o cliente, e o cliente respondeu ela mal criada. Eu falei, me dá o telefone dele que eu vou ligar para ele agora. Entendeu? Coisas assim, iniciativas que às vezes ela fica com receio.
Atitude, né?
Atitude
faz a diferença. E se a gente faz for a falar de carteira, a gente tem um paradoxo. Porque se a gente for pensar assim, a gente tem a Érica que, em contraponto, tem a Gisele que, é infinitamente mais jovem que ela e não tem carteira nenhuma. Entendeu? Então, assim, a gente hoje, a gente tem assim um comparativo frágil com relação a essa, não vou te falar que é uma desculpa nem uma justificativa, mas com relação a esse comparativo, com relação a tempo de casa, com relação à carteira. A gente não tem, né? Eu entendo, sim, que eu não posso comparar um cara que está 3 meses com um cara que está 1 ano. Mas entendo também que um cara de 6 meses, né, pode, sim, né, se superar à frente de 1 ano. E entendo que um cara de 3 pode ter atitude de um cara que está com a gente há 10, sabe? Então, assim, o que hoje faz com que a gente tenha um olhar um pouco mais clínico em cima dessas pessoas, é entender o que de fato faz elas estarem ou não com a gente. Então, assim, eu sei que é um momento difícil, é um momento que faz com que a gente tenha certa precaução, que a gente tenha insegurança, que a gente tenha medo. Mas eu também entendo que algumas pessoas que estão com a gente há 2, 3, 2 meses, né, 1 mês e meio, são pessoas que deveriam estar, assim, implorando por ajuda. São pessoas que deveriam estar no pé de vocês e falando assim, poxa, por favor, me ajuda. Eu não posso perder essa oportunidade na minha vida. Sabe? E eu não vejo isso. Sinceramente, eu não enxergo isso nas pessoas. Eu não consigo enxergar isso. Eu não consigo enxergar essa doação, essa energia, entendeu? Do cara te consumir, dele te estressar, dele falar assim, cara, você tem que me ajudar. Entendeu? Eu infelizmente não enxergo. Pode ser que eu esteja longe, que eu não esteja acompanhando, mas eu não consigo ver isso. Eu não consigo ter sabe, não tem um promotor, todos os promotores que eu liguei, que eu entrei em contato, que eu mandei mensagem, eu não senti no retorno deles, essa coisa, entendeu? Existiram várias desculpas. Eu tô ligando muito, eu tô falando muito. Tá ligando quanto? Aí que você pergunta, a primeira pergunta que eu faço é aí. Você tá ligando, eu tô aqui pra te ajudar. Me fala qual a sua maior dificuldade. Aí o cara vem, pô, eu tô ligando, não tô conseguindo. Quantas ligações você faz por hora? Ele não sabe. Ele não sabe. Qual o convênio que você tá trabalhando? Ele não sabe. Ele não tem diretriz de trabalho. Ele não tem um plano de ação. Esse cara tá te mandando agenda? Ele não sabe o que ele faz, gente. O cara que não sabe o que ele faz, qualquer coisa tá bom pra ele. Ele não sabe nem pra onde ele vai. Então, assim, qual é o seu plano de ação? Vamos lá, vamos reestruturar suas ideias. Você tem que ligar mais. Você tem que falar mais. Você tem que ligar. Você tem que ver qual convênio que você vai trabalhar. Qual convênio que você vai trabalhar amanhã? E de que horas a que horas você vai trabalhar esse convênio? Quantas ligações você vai fazer nesse convênio? Você tem que se comprometer com o número. O cara tem que estar comprometido com isso. Se ele não se compromete com o número dele, ele não vai se comprometer com o seu. Então, se vocês não entenderem que esse cara, ele precisa te dar satisfação do que ele vai fazer no dia dele, não vai rolar, gente. À distância, a gente sem ver a cara dele. Detalhe, quando eu ligo, ligação, liguei para 5, fiquei puta semana passada. 5 de vídeo. Uma me atendeu. Uma. A única que atendeu a minha ligação de vídeo foi a Thaís. Por incrível que pareça, Vivi. A única.
Não, mas assim, a Thaís, ela trabalha, viu? O problema é que eu não sei, ela liga pouco, esse é o problema, ela liga pouco. Eu já até conversei com ela, que ela não pode ficar esperando as indicações, né? Acho que ela fica esperando muita indicação, né? Porque se ela é uma menina boa, eu sei que ela está em frente ao computador, entendeu? Eu sei disso, tanto é que você vê que ela faz crédito pessoal, é a que mais faz na equipe. Hoje ela fechou um de 10 mil, né? Que depois deve atualizar no sistema. Então, quer dizer, ela faz, só que o problema dela é que ela não tem muita velocidade, ela não liga muito. Se ela ligasse mais, com certeza que ela iria conseguir muito mais. Mas assim, você vê que a produção dela já cresceu. Ontem eu até ajudei ela numa auditoria de 40 mil. Ela está numa negociação aí de 50. Então, quer dizer, ela já está evoluindo, porque assim, eu estou pressionando ela. Né? Aliás, os que eu comecei a pressionar mais, eles já estão começando já.
Sim, é isso. Mas é isso aí. O trabalho, lembra que a gente, lembra que a gente conversou sobre isso, sobre a gente se reinventar e a gente descobrir outros mecanismos, outras ferramentas? É isso. O cara que ele se sente muito à vontade no home office, você... Porque, gente, sinceramente, eu só acho mesmo que eu estou preocupada com o cara que está projetando entregar 200 mil. Você acha que eu estou preocupada com quantas ligações esse cara está fazendo? Sinceramente. Esse cara tem que ser preocupação para mim?
Não.
Porra, eu tenho que me preocupar com aquele cara que está projetando 50 mil. Esse cara, eu tenho que estressar ele. Eu tenho que pegar a hora dele todo dia. Quantas ligações você fez? Você ligou para quais convênios? Tá, beleza. Cadê? Estou vendo aqui, não tem nenhuma abordagem. O que, que houve? Qual a dificuldade? Vamos trocar. Vamos trocar. Para de ligar agora para esse convênio, vamos ligar para outro. Ajuda o cara na estratégia dele. Sabe? Eu acho que a gente, de repente, está gastando energia onde a gente não tem que gastar. A gente precisa dar apoio para quem realmente precisa do nosso apoio. Por isso que eu falo para vocês, abaixa a produtividade. Ah, o cara, eu estou ligando. Ah, eu estou ligando. Tá bom, você está ligando para onde? Como você está ligando? O que tipo de trabalho você está fazendo? A gente não sabe. Ah, pô, eu estou usando meu celular. Porra, tá usando o teu celular por quê? Se você tem uma ferramenta que... Você tem que usar a ferramenta que eu tô disponibilizando, que é o VoIP. É essa ferramenta aqui que vai me ajudar a te ajudar. Se você não usar essa ferramenta, eu não posso fazer nada por você, bicho. Então, ó, você já tá assinando aqui tua carta de demissão. Entendeu? Então, assim, as pessoas precisam ter uma visão mais ampla das coisas. Elas precisam entender. E não adianta também ir pro escritório e não ligar. Não adianta sentar lá, se expor os outros e não fazer o trabalho legal também. O cara está no escritório, a única diferença é isso que a Carol falou, é o fato de você ter um pouco mais de segurança e, de repente, ter informação na hora. Você não vai precisar ligar para ninguém para pegar a informação. A informação está ali, bota no mute e pergunta. É isso aí, pronto, acabou. Sabe? Agora, de qualquer maneira, você vai ter que aumentar a sua velocidade, você vai ter que ligar mais, você vai ter que fazer um trabalho mais focado. Não vai ter jeito. Então, agora, sem planejamento, sem planejamento, sem possibilidade, sem direcionamento, sem o cara saber o que vai fazer, não tem condição. Ele tem que saber.
Rê, deixa eu falar uma coisa assim, pelo que eu vejo lá na questão da barra e o quadrado. Os promotores, eu solicito para eles a agenda semanal toda quinta-feira. Aí ontem foi feriado, não cobri para todo mundo hoje. Aí o cara vai e me manda uma agenda na semana que vem, preenchida sexta-feira, que a gente sabe que é feriado e sabe que o cara não vai trabalhar, 1º de maio.
Ele copiou, né?
Aí eu pergunto, ué, agenda preenchida na sexta-feira no feriado também? Aí o cara vai falar assim, precisa alterar? Aí eu vou na quinta-feira e vejo lá que o último dia do mês, o cara bota lá pra trabalhar INSS de manhã. Aí eu perguntei...
Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele está copiando e colando a primeira semana do mês, lá na última.
Aí eu virei para ele e falei, tá, vamos lá. Tu tá me dizendo então que tu vai trabalhar na SS no primeiro horário da quinta-feira, sendo o último dia do mês, o dia que a gente mais precisa correr para pagar imediato? Não tem lógica isso. Então você acha que você não deve trocar
mas,
Rodrigo, a agenda?
Preste atenção. Ou a gente faz isso com todas as pessoas que estão com baixa produtividade, os caras não vão dar a produção pra gente e eles não vão ficar com a gente.
Só que aqui, um exemplo, eu tô fazendo isso. Eu tenho as duas novas na barra. Tem a Cecília lá, que tá daqui a pouco faz 90 dias, não tem nada direito, e tem a Ruth. Aí eu vou Está trabalhando o quê? Está fazendo qual convênio? Está atuando de qual maneira? 50 mil desculpas acontecem. Só que isso aí que você falou, para mim, é uma verdade. Porque as novas que deveriam estar procurando mais, me perturbando, para poder dar maior suporte, não dão. Aí eu estou com os dois escritórios tomando conta. Aí, por exemplo, eu já ligo o computador para trabalhar. Não tem como também dar assistência a todo mundo ao mesmo tempo. Eu vou dando assistência a quem está me chamando, que ajuda quem está fazendo as coisas. E por incrível que pareça, são das pessoas que menos precisam. E é uma coisa assim, meio que surreal. Eu também, a gente,
é
para.
Aí
a gente
isso
vai
que
lá,
o Diego olha... falou é muito a verdade.
Ué, é surreal,
as pessoas que
cara.
Mais procuram, as pessoas que mais se dedicam a ficar por do horário a fazer, são as pessoas que menos precisam.
É muito complicado essa situação. E o povo. Aí, eu dentro de
mas
casa.
Mas é porque
verdade.
Esses caras querem ganhar dinheiro.
Sim.
A verdade é essa. O cara quer
você
ganhar
tá
dinheiro.
Tá fugindo pra ele.
Com
o cara
ele
sabe que
vai acontecer. Agora, esse. Ô, Joyce, o cara tá fluindo pra ele, ele sabe que vai dar certo, não. O cara que não tá fluindo, ele tem que se desesperar, bicho.
Não, ele
porque
tem.
Eu tô,
ele tem.
Imagina, eu tô desesperada.
Na quarta-feira, eu falei isso aí no escritório.
Então, assim,
eu parei.
Não é possível que o cara acabou de ser contratado, ele tá em fase de experiência, ele sabe que se ele perder essa oportunidade, ele não vai ter outro emprego tão cedo. Não tem nem como fazer entrevista, gente. Pelo amor de Deus.
Eu fiz uma reunião
nem
com a minha equipe,
economia
falei
informal,
com
vai vender brigadeiro, sabe? Entregar delivery? Porra! É o máximo, as pessoas vão ter que se reinventar dentro de casa, não vai ter jeito.
Então, o que eu estou falando é assim, as pessoas têm que se desesperar mesmo. É, na quarta-feira, eu falei com todo mundo aí, a gente parou um pouquinho e eu falei que os novos, eles não podem deixar que esse ranço que acontece muitas vezes com os antigos, da dificuldade de travar eles, acontecer com eles. Porque a galera que está, pelo menos que está em Jacarepaguá, o pessoal está muito focado em plantão. É, tipo, no feriado, dia 21, os meninos ficaram até 4 horas fazendo plantão. Entendeu? É, eles me mandaram mensagem cedo, agora para o feriado de ontem, perguntando se que horas ia ser o plantão, se eles podiam ficar no plantão. Então, assim, eu falei para eles, não deixa se perder, porque são oportunidades que quando a gente está com dificuldade, a gente não consegue enxergar. Porque a realidade é essa, Renata. Quando, quando a pessoa está vendendo, é mais... É tipo que... Eu acho que a pessoa já entra...
Dá mais ânimo. Dá
mais ânimo.
Quanto mais ele está vendendo, aí ele vai fechar um contrato, isso dá mais motivação para a pessoa. Quando as coisas já estão ruins, a pessoa já é nova, a insegurança. Aí a pessoa fica assim, cara, não é possível que isso dê certo. Mas, né...
Mas olha só, você agora talvez dura. Mas esse é o nosso papel.
Sim.
Entendeu? É aí que a gente entra, cara.
Sim,
é aí
sim.
que a gente entra. É aí que é o papel do gestor. A gente está aqui para fazer esse cara se motivar. A gente está aqui para não deixar ele cair. A gente está aqui para poder mostrar para ele o caminho. Para poder apertar a mão, entendeu? Segurar. É isso
tá,
aí que
aí
a gente
vamos
tem
lá.
Que fazer.
Então, o cara que é novo, que a gente, ele não vem atrás da gente. A gente vai atrás dele. Pra ele sempre tá tudo maravilhoso. Ele não tá vendendo, não tá fazendo nada, então não tem que ter pena nenhuma, vai pra rua, né?
Ô Diego, o cara, ele tem que ser expurgado com você quando você fez tudo que você podia